28 cêntimos no gasóleo e 32 cêntimos na gasolina. Que alternativas reais tinha o PCP que não passasse por fixar administrativamente os preços, com consequências claras também na criação de déficit tarifário? Na eletricidade, o mecanismo ibérico permitiu a poupança de 14%. Qual é a posição do Partido Comunista Português em relação a esta política ibérica que permitiu uma diminuição de 14% no déficit, na tarifa de eletricidade? A nível empresarial, apoio às empresas de transportes, apoio nos fertilizantes e apoios claros a todos os setores mais favorecidos, nomeadamente àqueles que eram mais dependentes do gás. Para as famílias mais favorecidas, tivemos apoio no cabaz alimentar, reconhecendo que temos um enorme desafio histórico e que a história económica não dá razão nenhuma às propostas de fixação administrativa dos preços que o Partido Comunista aqui nos coloca. Quais são as reais alternativas do Partido Comunista Português que resolvam esta crise económica e esta crise inflacionista? Muito obrigado.
Para um segundo pedido de esclarecimento, e presumindo que o Sr. Deputado responda em conjunto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu tenho ouvido o PCP a falar sobre a questão da inflação e o PCP tem esta visão que é intelectualmente básica e maniqueísta da economia, segundo a qual, depois de décadas sem inflação, os empresários um dia acordaram e lembraram-se de subir os preços. Reuniram-se lá todos numa cava escura e decidiram aumentar os preços para prejudicar as pessoas. Srs. Deputados, a economia é muito mais complicada do que isso. Nós tivemos uma injeção monetária sem precedentes na última década, tivemos uma pandemia que interrompeu as cadeias de abastecimento, tivemos uma retoma do consumo que foi mais rápida do que a retoma da produção. Em cima disso, e embora vocês não o admitem, tivemos uma invasão no centro da Europa que colocou em disputa dois dos principais produtores do setor primário. Foi tudo isto em conjunto que criou a inflação. Não foram os malvados empresários que um dia acordaram e decidiram aumentar os preços ao mesmo tempo. Essa é uma visão simplista e maniqueísta que em nada contribui para resolver os problemas. Nós temos um desequilíbrio muito grande entre aquilo que as pessoas querem consumir e aquilo que se consegue produzir. Este desequilíbrio não se elimina impondo limites de preços, não se elimina com restrições aos lucros. Pelo contrário, o que nós precisamos é de uma economia pujante, com incentivos para produzir mais, que seja capaz de reativar os processos de produção interrompidos, de forma a que a produção volte a subir, de forma a ir de encontro ao consumo e parar esta subida de preços. A economia é assim que funciona. Criar entraves a esta recuperação com controlos de preços injustificados, nacionalizações, limites aos lucros, é o pior que poderíamos fazer nesta altura. Não podemos juntar escassez à inflação que já temos. Perguntem aos venezuelanos como é que funcionam isso. Não acreditam em nós. Perguntem-lhes como é que essas medidas funcionaram lá. Perguntem aos argentinos. Perguntem aos cubanos, que estão com uma inflação superior a 20%, que têm que usar o salário de um ano para comprar uma televisão, que têm que usar o salário de 30 anos para comprarem um carro. Perguntem-lhes, é que sobre inflação e capacidade de poder de compra, acho que não tem muito a ensinar esta casa. Mas sim, o Estado pode ter um papel no combate à inflação. O Estado português pode, nomeadamente, deixar de dar um contributo para que os preços sejam altos, nomeadamente reduzindo a carga fiscal sobre esses produtos. O Estado ainda é responsável por perto de metade do custo dos combustíveis. O preço do gasóleo em Portugal, sem impostos, hoje seria cerca de 1,10€. É esse o peso que o Estado tem na inflação. O Estado também pode devolver rendimento às famílias, baixando a carga fiscal. Mas apesar de Portugal ter sido o país na Europa que mais aumentou a carga fiscal sobre os salários mais baixos, esta Assembleia rejeitou uma proposta para reduzir o IRS nos escalões mais baixos. neste momento, numa linguagem que vocês entendam, numa linguagem que vocês entendam, demasiado suor de quem trabalha floresce em fruto noutras mãos, nas mãos do Estado, nas mãos de um Estado esbanjador. É isso que acontece e que vocês deviam ser capazes de fazer. Senhor Deputado, nós temos um problema. Nós temos um problema, mas o que estas propostas do PCP nos dizem é que não há situação que seja tão má que as ideias do PCP não consigam tornar pior ainda. Mas se acham mesmo que essas soluções funcionam, desafio-vos mais uma vez, pela terceira vez nesta casa, onde é que estas medidas funcionaram? Em que país é que o comunismo funcionou, senhores deputados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, membros do Governo, eu quero agradecer aos Srs. Deputados Hugo Costa e Carlos Guimarães Pinto pelas questões que colocaram, até porque esta interessantíssima sequência de pedidos de esclarecimento demonstra uma abordagem surpreendente semelhante. Os seus deputados, no fundo, trouxeram uma abordagem que no conteúdo é substancialmente a mesma, embora da parte da iniciativa liberal tenha vindo com aquele fortíssimo aditivo de arrogância, pesporrência e desonestidade intelectual que tem caracterizado as suas intervenções e, portanto, acabam por fazer insultos à nossa inteligência. Os inteligentes são eles, bem entendido, para nos ensinar a nós que, no fundo, o que isto precisa mesmo é de borlas fiscais para os mais ricos. E o problema que nós aqui temos é que, como dizia o Sr. Deputado, de liberal, não há incentivos para produzir mais. Aos Srs. Deputados, o que a Galp mais precisa é mesmo de incentivos para produzir mais. Por isso é que encerraram a refinaria de Matosinhos. É porque lhes faltavam os incentivos. O problema da Jerónimo Martins e da Sonai é a falta de incentivos para não fazerem especulação e não espremerem os pequenos produtores e, ao mesmo tempo, especularem com os preços, explorando também os consumidores. Aos seus deputados, quando os senhores referem que a inflação resulta de fatores internacionais e Portugal não é uma ilha económica, a pergunta que fazemos é se os senhores deputados descobriram isso agora. Ou se em fevereiro e em março e em abril e em maio, quando discutíamos os salários dos trabalhadores, os senhores não sabiam que era assim. Então agora o governo vem dizer que a inflação veio para ficar e na altura era transitória e conjuntural. Quem é que os senhores queriam enganar? Quando nós falamos da importância de aumentar os salários, é precisamente porque o papel do Estado não é subsidiar os lucros dos grupos económicos, é assegurar justiça fiscal, justiça social e poder de compra também para que a economia nacional seja dinamizada. E quando nós falamos disso, é natural que haja quem esteja preocupado com as borlas fiscais para os mais ricos, mas nós queremos mesmo é que haja justiça e desenvolvimento e que os trabalhadores tenham os seus salários justamente aumentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputado. Para abrir o debate do lado do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros colegas do Governo, nós hoje estamos aqui, a requerimento do PCP, para debater um tema que é evidentemente fundamental para o nosso país e para todos nós. E os tempos são mesmo tempos exigentes. Não tivéssemos agora uma guerra ilegítima, incompreensível e injustificada como aquela que hoje vivemos com a invasão da Ucrânia e não estaríamos aqui a viver a situação que temos hoje com os desafios que se colocam a Portugal, à Europa e ao mundo no seu todo. Depois de 2 anos de pandemia, e agora com esta guerra, vivemos de perturbações que impactam a nossa sociedade e a nossa economia, com constrangimentos evidentes nas cadeias de abastecimento e na escassez progressiva de matérias-primas, com o aumento também da inflação importada. O Governo está bem ciente da exigência e das dificuldades que todos atravessamos e está bem ciente das suas responsabilidades agora, no passado e aquelas do futuro. O Governo tem estado sempre ao lado dos portugueses, dos trabalhadores, das famílias e das empresas. Aliás, esta devia ser a linha condutora de qualquer política pública, independentemente da orientação política de cada Governo. Só há verdadeiramente desenvolvimento se este for inclusivo. É isto em que acreditamos e é isto que fazemos. E é por isso que em democracia a melhoria das condições de vida, a igualdade de oportunidades, a eficácia das políticas sociais e o combate à pobreza, à exclusão social e às desigualdades são a primeira prioridade. E são a primeira prioridade também deste Governo para o nosso país. Um país progressista, inovador no desenvolvimento social, com instrumentos para que todas as pessoas e não só algumas, tenham, independentemente da sua origem, condições para uma vida digna, integrada e realizadora. Todas sem exclusão, esta é a nossa missão. A pandemia deu-nos a todos muitas lições. Mostrou-nos que é cada vez mais necessário atuar em duas dimensões de forma permanente. Uma dimensão de resposta imediata a situações atípicas de emergência, de urgência, e uma dimensão de reformas e investimentos estruturais para responder às exigências do presente e à construção do nosso futuro coletivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo tem tido sempre uma ação dialogante, construtiva e de ação permanente, de ação no terreno com resultados. Temos estado sempre na linha da frente, junto dos portugueses, junto das famílias, junto dos trabalhadores, junto das empresas. Estivemos sempre com os portugueses, quando de forma absolutamente imprevisível uma pandemia se abateu sobre o mundo e o Governo mobilizou de uma forma inédita e sem precedentes mais de 5 mil milhões de euros só de medidas extraordinárias no âmbito da segurança social. Estivemos sempre com os portugueses, chegando a mais de 3 milhões e 700 mil pessoas com apoios ao emprego, às famílias, às pessoas mais vulneráveis, com uma resposta sem precedentes e com resultados evidentes para todos nós. Estivemos sempre com os portugueses quando aumentámos as pensões mais baixas, num total agora acumulado que de 840 euros por pessoa desde 2017. Estivemos sempre com os portugueses, apostando decisivamente no futuro da segurança social, conseguindo repor a confiança no sistema e garantindo mais 26 anos da sua sustentabilidade, porque acreditamos na segurança social. Temos e teremos sempre a preocupação de garantir e reforçar a sustentabilidade e a diversificação das fontes de financiamento da segurança social. E é por isso que aproveito aqui para partilhar com os senhores deputados, em primeira mão na Assembleia, que decidimos que a comissão que será criada para a diversificação das fontes de financiamento e garantir a confiança no sistema será coordenada pela doutora Mariana Trigo Pereira, com o envolvimento e a participação ativa da Organização Internacional do Trabalho, que aceitou este nosso desafio. Estivemos com os portugueses quando apoiámos as pessoas, as famílias, as empresas, com medidas como o layoff simplificado, naturalmente porque o mercado sozinho não funcionou. Quando aumentámos em 40% o salário mínimo nacional, contra muitas marés e muitos muros, que desde 2015 cresceu de 505 euros para 705 euros. Quando liderámos na Europa, em plena pandemia, a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, na Cimeira do Porto, com um plano de ação concreto, com metas objetivas quantificadas para a criação de emprego, para o combate à pobreza e para a formação como fator de inclusão e de transformação de vidas. Quando também criámos as condições para atingir o nível de desemprego mais baixo deste século que agora temos, fruto da mobilização de todos neste objetivo comum, acreditando que o emprego é de facto o que nos valoriza e garante uma vida digna. com uma taxa de desemprego de 6,1% nos últimos dados divulgados, longe das taxas de desemprego de crises anteriores. A segurança